está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Muito bem-vindo, amigo Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Central da Memória, que visita as histórias sociais e políticas do nosso país. Você já conhece o Central da Memória Inédito, chega sempre às terças, às 7 da noite, e depois fica disponível, quando você preferir ouvir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, do Central da Memória, tenho o trabalho técnico de Leandro Yamin, produção de Juliana Rampim, e eu apresento aqui nos estúdios Central 3, mais uma vez, João Ferraz. Olá, João.
Oi, Paulo, tudo bom?
Tudo bem, e Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo.
O nosso convidado de hoje é Takao Amano, advogado, ex-guerrilheiro da LN, militante do PCB, que está lançando agora o livro Assalto ao Céu, um livro com suas memórias. Takao, muito obrigado pela presença e começa, por favor, falando pra gente um pouco da sua formação, o seu início de contato com a política. Muito obrigado por ter vindo.
Eu gostaria também de agradecer o convite, a oportunidade de falar com vocês sobre a história, um pouco da história do nosso país. A minha formação política, no começo, foi porque sempre estudei em colégios jesuítas e minha formação foi católica. Eu fui batizado, primeira comunhão, crismado, e meu primeiro contato com a política foi através da Ação Católica, que tinha como subdivisões a Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica e Juventude Universitária Católica, o que posteriormente deu na Ação Popular. Até quem foi um dirigente da AP foi o Serra, tem o Betinho, o Frei Beto, entre outros. E no colégio, como secundarista, nós participávamos do Grêmio, naquele período de 60, 61, 62, até 64, o Brasil vivia uma efervescência, quer dizer, o crescimento de todos os movimentos sociais, os operários, os ex-militares, estudantes, até o setor rural, onde foi organizado os primeiros sindicatos rurais do país. Dentro disso, quer dizer, eu morava em São Miguel Paulista, era uma cidade, um bairro operário, né, onde estava implantada a nitroquímica. Ela é uma fábrica do Grupo Votorantim, do José Hermílio de Moraes e Antônio Hermílio de Moraes. Ali havia muita greve, né? E nós, que éramos do movimento estudantil, fazíamos sempre apoio às greves, porque os trabalhadores, a grande maioria, moravam naquela região. E aí essa foi o início de um processo de politização. Além de você ter contato com a UEE, UNE, UPS, UBS, UMES, né? Todas essas entidades que faziam a política estudantil. Aí, quando eu termino o curso colegial, eu prestei vestibular e passei numa universidade que hoje é a Univap, lá em São José dos Campos, onde eu trabalhava de dia na General Motors, era a fábrica de componentes, principalmente de motores, né? E, à noite, fazia ciências sociais na Faculdade do Vale do Paraíba. Eu fiz um ano lá e, como eu fui demitido, porque estava fazendo agitação dentro da fábrica, aí eu voltei para São Paulo, pedi transferência para a USP, aqui na Faculdade de Ciências Sociais da USP, na Maria Antônia. E aqui, naquele momento, 66, 67, 65, 66, 67, houve muita repressão, né, em todos os setores da sociedade, prisão, pessoas no exílio, censura em todos os meios de comunicação. Em 1965, eles acabam com todos os partidos políticos existentes, quer dizer, o PSD, UDN, PTB, Democratas Cristãos, enfim. E criam dois partidos permitidos, Arena e MDB. E nesse momento, em que a própria ditadura estava em um processo de luta interna entre eles, o movimento estudantil saiu para a rua, foi conquistando, conquistando a rua. E aí ocorre a repressão, aí o pessoal do Rio de Janeiro faz um ato de solidariedade a nós de São Paulo. São Paulo, lá eles são reprimidos, então aí Minas Gerais, enfim, começou a pipocar o movimento estudantil, que vai culminar até no Congresso da UNE em 68. Então, havia um ascenso do movimento, quer dizer, o povo, quer dizer, principalmente os estudantes, o pessoal da classe média, saíram para ruas enfrentando a ditadura. E, nesse momento, nós temos duas greves, acho que 67 ou 68. Uma aqui em Osasco, Metalúrgico de Osasco, que eles tomam a fábrica, chama Cobrasma, e nós, estudantes, fomos para a porta da fábrica apoiar os trabalhadores. Assim como vice-versa, o pessoal dos sindicatos metalúrgicos iam nas assembleias dos estudantes para angariar fundos, chamada fundo de greve, né? Arrecadar dinheiro, alimentos. E também ocorre a greve de Contagem. A ditadura, quer dizer, se você... Eles dizem que a ditadura militar, civil-militar. Aí é questão de conceitos, mas a ditadura, enfim, era uma ditadura militar, porque ela é que tomou as rédeas do poder, e os civis eram subalternos à direção dos militares. Aí a luta interna entre eles culmina com o desaparecimento misterioso do Castelo Branco, depois uma doença muito estranha do Costa e Silva, vem um triunvirato dos três poderes das armas, quer dizer, Exército, Aeronáutica e Marinha. Houve esse triunvirato numa transição que foi eleito, quer dizer, entre eles, o general Médici. Ele praticamente exerce o seu poder com o ato institucional número 5. Voltando um pouco atrás, o que é que originou o ato 5? Foi que o deputado Márcio Moreira Alves, que era ligado a setores da igreja, fez um discurso no Congresso conclamando a todas as filhas, as mulheres do povo brasileiro, que não se nem namorem, nem se casem com militares. Isso fez com que os militares ficaram bastante desonrados e acabaram fechando o Congresso. Fechou o Congresso, veio o Ato 5. Foi aí é que realmente a repressão violenta tem início. Quer dizer, houve o fechamento da invasão da USP, invasão da Universidade de Brasília e o Congresso da UNE, que foi, naquele momento, o pessoal todo foi preso e fichados, e alguns soltos, e alguns dirigentes ficaram presos. Este momento, o Ato 5, ela tanto para os militares, ela é uma clivagem, quer dizer, para um processo de maior repressão, e para nós que estávamos na resistência contra a ditadura, também foi um ponto de opção. Alguns foram, nós fomos todos para a clandestinidade, e outros preferiram ir para o exílio. Mas, de toda maneira, a radicalização, como diz, o setor estudantil do Partido Comunista, que era ligado ao Marighella, decide, em bloco, entrar na LN, principalmente para ir para o setor armado. Né? A organização tinha três vertentes. O setor de massas, quer dizer, o setor político, o setor de logística ou de apoio e o setor que chamava de grupo tático armado, que tinha... E os estudantes, quer dizer, chamada dissidência de São Paulo, dos estudantes de São Paulo, vieram em peso compor este grupo tático armado.
Vamos fazer um primeiro intervalo musical, então. A gente volta já já para falar um pouco mais sobre comunismo, sobre guerrilha, com Takao Amano, advogado, ex-guerrilheiro, também militante do PCB, que está lançando agora o livro Assalto ao Céu. A gente vai ouvir uma música de Caetano Veloso, Tropicália, e volta já já com essa boa conversa com Takao Amano.
Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, um luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno.
Central da Memória está de volta hoje conversando com Takao Amano, que está lançando seu livro de memórias, Assalto ao Céu. Takao, você vinha falando sobre a aproximação com a LN, conta um pouco então, dando sequência aí no seu raciocínio, em relação ao ingresso e como que era a rotina da LN.
A LN é uma cisão do Partido Comunista Brasileiro. Depois do golpe de 64, houve muita luta interna dentro do Partido Comunista, fazendo críticas à direção do partido de que eles não prepararam a militância nem o povo para resistir ao golpe militar que era iminente, né? E que o golpe militar foi um passeio, né? Até os americanos ficaram até surpresos, porque eles achavam que haveria muita resistência, até tinha um navio de guerra nas costas do Brasil. Com isto, no estado de São Paulo, o Marighella era o primeiro secretário. Ele era o dirigente máximo do Comitê Estadual de São Paulo do partido. E o Toledo também era da direção estadual. E também o Marighella também era da direção nacional, do seu chamado Comissão Executiva, que era entre dois congressos, essa comissão executiva é que dirigia o partido. E a grande discussão foi que o partido se orientava por mando da União Soviética com relação à questão da coexistência pacífica, linha pacífica para as transformações sociais da sociedade brasileira, que era mais ou menos uma tese gramsciana, né? Quer dizer, de ir conquistando hegemonias num processo institucional, sem rupturas, né? Sem rupturas graduais. Agora, por outro lado, com a repressão, quer dizer, a partir do ato 5, que se intensificou, não restou outra alternativa senão responder na mesma moeda. É claro que já o Marighella é convidado para uma conferência das organizações latino-americanas em Cuba, em Havana, acho que foi outubro de 67. Ele vai a esse congresso, a revelia do Comitê Central. E isso foi o motivo da expulsão do partido, de Marighella, Toledo e outros companheiros do Comitê Estadual, até quem fazia parte da direção da LN e do partido aqui em São Paulo era o Rafael Martinelli, que vocês entrevistaram há um tempo atrás. E aí é que a origem dessa cisão está de como chegar e como fazer e como atuar para nós tomarmos o poder político para fazer as transformações radicais que nós propugnamos. Aí ficou a linha pacífica e a linha da violência revolucionária. E aí houve variações do mesmo tema. Quer dizer, todo mundo queria a guerrilha, porém havia concepções distintas de como fazê-la, né? Como botar em prática. A visão do Marighella era mais ou menos, podemos dizer que é uma orientação maoísta, dizendo que o campo seria o local mais favorável para se esconder da repressão da polícia, da repressão do exército, da repressão. E a cidade seria local, ainda principalmente o eixo Rio-São Paulo-Minas, seria o eixo estratégico onde está concentrado o poder econômico e o poder militar da burguesia brasileira e do imperialismo. Naquela época usamos esse termo, o imperialismo norte-americano. Agora, como é que eu entrei no partido? Eu entrei no partido já quando era secundarista. Nós trabalhávamos em aliança com os católicos e eu acabei sendo recrutado para o partido.
Desculpa, o senhor falou que o senhor estudou no colégio jesuíta. Sabemos que alguns jesuítas tiveram forte ligação com a teologia da libertação, que é o marxismo dentro da Igreja Católica, né? Uma visão marxista dentro da Igreja. O senhor chegou a ter contato com padres da teologia da libertação que levasse o senhor a ter depois ingressar ao Partido Comunista ou não?
Não, aí sim. Nesse momento também, de 68... crise mundial, guerra do Vietnã, Luther King, enfim, Angela Davis, enfim, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ocorreu um fato muito importante na Igreja, que foi o João 23, acho que um papa, ele foi em 62...
Acabou de ser santo, inclusive, né?
Isso, Ele convoca o segundo Concílio Vaticano. O que é o concílio? Quer dizer, seria uma assembleia geral muito ampla de todos os católicos do mundo. Ele tem uma figura de retórica dizendo, quer dizer, a Igreja vive na escuridão. Nós precisamos abrir a janela para que entre a luz. Então, esse era o sentido de que a Igreja também deveria sofrer transformações internas para se adaptar às realidades do mundo daquela época. E aí é que surge, aqui na América Latina, a Conferência de Puebla, enfim, várias conferências, em que nós deu origem a um padre guerrilheiro, né? Isso que é o colombiano. E também o bispo da...
O nome do padre guerrilheiro é o Camilo Torres.
Camilo Torres, isso. E o bispo de El Salvador, por apoiar o movimento guerrilheiro, foi assassinado. Então, havia um compromisso da Igreja da América Latina com os pobres. Então, como nós estávamos também junto com os pobres, houve uma confluência entre os católicos. E o Marighella tinha como ideia fundamental em que a Revolução Brasileira deveria ter características nacionais. Não precisamos importar modelos. Ele rejeitava tanto Cuba, enfim, chineses. Enfim. Tínhamos muita simpatia pelos vietnamitas. Mas ele dizia o seguinte, aqui no Brasil, para você fazer uma transformação profunda, profunda na realidade brasileira, você precisa se aliar a todas os religiosos de todos os matizes. Particularmente, quer dizer, ele não dizia assim, mas até a Umbanda, Candomblé, enfim, a Igreja Católica. Vide a participação dos dominicanos, que foi praticamente a espinha dorsal da organização.
O Frei Beto é um representante máximo
não,
dessa ordem, não?
Não. Talvez ele...
O mais conhecido.
É mais conhecido, porém era o Frei Chico, o Frei Osvaldo e o Frei Tito. Esses eram os dirigentes. E o Frei Tito foi massacrado também, porque ele era um dos formuladores da política. E aí é que ele tentou suicídio, porque não estava aguentando a tortura, e depois ele termina se suicidando no exterior. Mas isso foi fugindo um pouquinho. E a Revolução Brasileira, o Marighella disse, tem que ter as cores do povo brasileiro, que é um povo mulato, um povo índio. Né? E também temos os brancos. Né? Mas este é as características de um processo revolucionário. Porque a grande crítica do Marighella e outros é que eles viviam sendo correia de transmissão dos soviéticos, né? Como se fosse uma embaixada do... E que isso ele era contra, né? De ser... como é que se chama, manipulado por alguma potência, mesmo que seja potência de companheiros. Por isso que ele tinha muito receio, quer dizer, de se comprometer demais com os cubanos e acabar ficando prisioneiro. Por isso que ele nunca aceitou dinheiro de fora. Nós tínhamos que buscar aquele no banco.
É curioso que nós entrevistamos o Mário Magalhães, jornalista que escreveu a biografia do Marighella, e ele apontou um fato curioso, é de que, com a saída do PCB, a formação da LN, ele teve mais um viés mais próximo do anarquismo do que com o comunismo. O que eu quero dizer com o anarquismo é que ele foi mais para a autogestão, mais para a horizontalidade, em vez da verticalidade, que a verticalidade é uma coisa bem do comunismo soviético, né? E ele partiu para a coisa mais horizontal e autogestionada.
Isso é uma verdade. A estrutura de organização chamada dos partidos comunistas, ele é uma estrutura leninista, quer dizer, ela é de cima para baixo totalmente horizontal. E é uma formação de exército, né? Uma disciplina rígida. Mas, para uma guerra convencional, isso serve. Mas, para uma guerra de guerrilha, você precisa ter organizações mais... E ele criou essa ideia de que um grupo de cinco se junta e vai fazendo ação. E ele diz, a ação cria a vanguarda. Quer dizer que não precisamos criar um partido e depois criar o partido, nós começarmos a fazer as ações. É o contrário. Nisto, ele faz uma revolução nas questões de organização. Aí está o pecado, é que você não consegue, você precisa ter alguma forma de verticalização. Isso para você dizer um exemplo. Quando ele morre, ele centralizou tudo. Acabou. Quando houve o sequestro do embaixador americano, quem fez os contatos foi o Franklin Martins com o Toledo. E o Toledo foi encaminhando tudo e não avisou o Marighella. E quase que o Marighella vai preso, porque praticamente fecharam o Rio de Janeiro com várias barreiras que a polícia armou para tentar prender os sequestradores. Aí o Toledo diz assim: você mesmo disse que não é, ninguém precisa pedir permissão para fazer uma ação revolucionária. Isso é textual nos documentos do Marighella. Ação, ação, ação. Né? Então, você vê que a falta de uma estrutura também vertical criou essa autonomia, tinha que ser relativa. Né? Ela é positiva, mas cria situações como essa.
Takao, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao mesmo tempo que tinha essa relação horizontal, a gente vê duas figuras que sobressaem na LN, que era o próprio Marighella, e o Toledo, que era o Joaquim da Câmara Ferreira. Quem eram essas figuras? Eram figuras com uma história já no Partido Comunista de muitos anos, não era?
Dos anos 30. Nos anos 30 eles já estavam presos na ilha. E na Ilha Grande. Eles ficaram presos vários anos, né? E foram soltos com a queda do Getúlio, enfim, com a abertura. Né? Mas depois veio depois do término da Segunda Guerra, o partido se praticamente se legaliza, né? Com apoio maciço, quer dizer, dos soviéticos, né? E o Prestes foi o candidato a senador mais votado naquele período. E o Partido Comunista conseguiu fazer uma bancada, tanto nacional como estadual, muito grande. Porém, aí depois vem depois de dois anos, 47, vem a Guerra Fria. E aí vem a cassação e o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. E eles, em todo esse momento, eles tiveram poucos tempo de legalidade. Você vê que a grande parte da vida deles sempre na clandestinidade. E eles eram pessoas provadas. Né? Agora, a grande questão hoje é analisar se o que fizemos foi correto, né? Se poderia ser melhor, enfim. Mas essas são coisas que a gente tem que deixar isso para os historiadores, porque fazer história com as personalidades vivas é muito complicado, porque você não pode... Vai ter melindres, né? processo dizendo difamação, calúnia, não é isso?
A gente vai para um segundo intervalo musical aqui nesse Central da Memória, que está conversando com Takao Amano. Agora ouvi Edu Lobo, Ponteio, mais uma música de muito sucesso na época, e a gente volta daqui a pouco para o terceiro bloco para seguir essa conversa com Takao Amano. A gente volta já.
Era cem, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violento me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: ou você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem contento. Violência, viola, violento. Era morte redor, mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Sabia das ondas do mar, jogar a viola no mundo, mas vou lá no fundo buscar. Se eu tomar viola, ponteio, meu canto não posso parar. Ah, não. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um, era dois, era cem. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vai demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
De volta para o nosso terceiro e último bloco desta edição do Central da Memória, que está conversando com Takao Amano, ex-guerrilheiro da LN, militante do PCB, que está lançando seu livro de memórias Assalto ao Céu. A próxima pergunta é do João.
Takao, você falou que você era do grupo que integrou o GTA da LN, que era o Grupo Tático Armado. Como é que era a sua participação lá, a sua atuação dentro do GTA, das ações? Como é que era o Takao nesse momento?
Só emendando aqui a pergunta do João, e por que o senhor foi entrar no GTA? Alguma habilidade específica para poder entrar nesse grupo?
Não houve nenhuma habilidade, quer dizer... Eu era do setor chamado de massas, fazia trabalho político junto aos estudantes e também no bairro, e fazia até trabalho na área do setor de apoio logístico. E aí um dos dirigentes da organização, o João Leonardo, ele disse: olha, nós estamos precisando de alguém lá no GTA, porque naquela época era o Marco Antônio Braz de Carvalho, que era o Marquito, que era o chamado comandante do GTA. E já comecei a entrar no GTA no assalto ao trem pagador, depois veio várias ações pequenas conseguir armamentos, como é que nós fazíamos o batismo de fogo de cada membro do GTA que entra, ele vai ter que conseguir a sua arma. Então, o que fazíamos? Dois veteranos pegavam esse calouro, víamos um polícia na porta de uma escola, sozinho, né? E de noite nós, um pega de um lado, o outro pega do outro, e o calouro tem que pegar a arma que é dele. E aí é que eu chamo batismo de fogo. Agora, o Marquito, ele, quando fazia as ações, ele nunca assinava. Quer dizer, como se fosse algum bandido comum que estava assaltando, enfim, para não dar bandeira. Mas ele é assassinado em janeiro ou fevereiro de 69. Nisso já tínhamos feito várias ações, até um carro pagador daquela fábrica de tratores, né? Agora não me lembro o nome. Isso em 68. Quando ele morre, assassinado, entra o Virgílio Gomes. Virgílio Gomes, ele era um operário químico, trabalhou lá na fábrica de São Miguel, na Nitroquímica, e era dirigente sindical dos químicos. E quando ele veio em 64, ele estava na lista dos que seriam presos, e ele foge para o Uruguai. Aí o Marighella manda chamá-lo, né, depois nessa, e manda ele e o Atom Fon Filho e mais umas 10 pessoas para Cuba. Isso que é chamado Primeiro Exército. Então, quando o Virgílio assume, em 69, ele já tinha feito treinamento em Cuba, junto com o Atom Fon Filho. Os dois eram dirigentes ou comandantes do GTA. Com a entrada, depois do Ato 5, dezembro de 68, maciça dos estudantes da dissidência estudantil do partido, o GTA tinha quase 50 pessoas. Era difícil você trabalhar com 50 pessoas. Então, fizemos dois grupos, dois subgrupos, né? Com subcomandantes. Um era o Carlos Eduardo Pires Fleury e outro era eu, junto com o Celso Horta. E aqui era o Carlos... Estou confundindo o nome. O Fleurizinho, né? Então, chama Fleurizinho, mas o Manuel Cirilo. Manuel Cirilo foi o motorista do sequestro do embaixador americano. Então, havia esses dois subgrupos. Já com esse ingresso desse... O GTA ficou com maior poder de fogo. E começamos a fazer ação um atrás do outro. Era a quantidade de bancos, até um carro forte... casa de armas, pedreiras para conseguir explosivos, enfim, era uma variedade de ações.
Desculpe interromper. Sim. Qual foi a ação que mais lhe marcou, assim, que foi a mais complexa, mais difícil, que teve problema? Qual, o senhor se lembra de alguma?
A que foi mais cinematográfica foi essa que eu falei do carro pagador dessa fábrica Massey Ferguson. Tínhamos informações internas de funcionários de como é que era transportado o dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários. Era um carro comum, com motorista, mas quatro seguranças, né, ou funcionários. Foi até aqui em cima, no Sumarezinho, descendo da Heitor Penteado, indo em direção à Vila Beatriz. Um companheiro vestido de guarda civil, com apito, dizendo que haviam obras e ele teria que entrar, fazer um desvio. E nesse desvio, quando eles fizeram uma curva, nós tínhamos um carro parando eles e atrás um outro carro prensando eles, e cada um, nós ficávamos de um lado e do outro, para dominar, para evitar qualquer reação que nós não queríamos, quer dizer, queríamos provocar menos danos, né, chamado danos colaterais, ter que atirar em alguém. Então, são seis pessoas, mais dois carros, né, e mais o guarda, né, quase 10 pessoas. E pegamos, naquela época, era uma fortuna. Né. Esta foi cinematográfica, porque foi bem planejada. E depois, o que nós fazíamos? Pegávamos o dinheiro e as armas, colocávamos num saco e, no caminho, cada um vai descendo e pegava o ônibus. E o motorista do carro e mais um levava para uma casa, setores de apoio, tanto o armamento como o fruto da expropriação. Porque, como havia muito cerco policial, se você fosse preso com a arma, está perdido. Né? Então, esta é a nossa regra. E todos os carros que nós usávamos, nós pegávamos na rua. Né? Via um casal namorando, ia lá, pedia emprestado o carro, dizíamos que íamos devolver. Aí nós, antes, roubávamos chapas e trocávamos as chapas. Aí você tem um carro novo. Né? Só que nós fizemos isso várias vezes, e isso eles estudaram a nossa tática, e nós estacionávamos na rua. Todos os dias nós movimentávamos de lugar o carro. Aí eu vou entrar na minha prisão.
Que ano se deu essa prisão?
Setembro de 69.
Setembro de 69.
Isso. Foi. Tem a Paulista, tem a Alameda Campinas. Não sei se do outro lado de lá chama Campinas, mas do outro lado, quer dizer, no lado da Bela Vista, um carro.
Ali perto do Hotel Maxud Plaza, ali?
Isso, é. Um carro do outro grupo, eles estacionaram lá, do outro lado da calçada, na mesma Alameda Campinas. E foram buscar este carro, e a polícia já estava lá. houve um tiroteio, morreu um companheiro e o outro conseguiu fugir. Duas horas, isso é lá, 5 horas. Às 7 horas da tarde ou da noite, desse lado de cá, nós tínhamos estacionado o nosso carro. Por coincidência, na mesma... Isso foi realmente coincidência. Porque eles começaram a fazer o cerco com o número de chapas, né, o número da chapa, e com numeração das chapas encontraram esses dois carros e ficaram esperando. E um grupo, às 5 horas, então é motoristas foge e o de segurança ele é assassinado naquele momento. Desse lado de cá, eu e um outro companheiro, Carlos Lichtenstein, ele era um motorista, era um fusquinha. E quando nós chegamos, estranhamos que não havia espaço para você manobrar. Quer dizer, o da frente estava junto conosco e o nosso carro, e o de trás também. Aí, quando entramos no carro, o Fleury estava na Alameda Campinas, antigamente tinha um terreno baldio, com um muro alto. E de lá, eles alvejaram o Carlos Lichtenstein no braço e na perna. Quer dizer, pegou o osso. Né? E eu levei um tiro na perna, mas ela saiu. Não pegou o osso. Eu abri a porta, quer dizer, o motorista, o Lincoln, o Carlos Lichtenstein, ele tombou no volante. Eu abri a porta, que é do passageiro, e comecei a descer a Alameda Campinas, aí passei a Santos, acho que depois vem a Jaú, e lá tinha a PM. Aí começaram a me perseguir e como estava perdendo muito sangue, aí acabei não tendo mais força para correr. E aí masquei toda, quer dizer, gente dobrava um papelzinho para fazer algumas anotações, tudo dobradinho. E aí eu peguei aquilo, engoli e aí nos levaram direto, sem curativo, sem nada, lá para a Operação Bandeirantes.
Que era na Tutóia?
Isso, na delegacia de polícia, que tinha na frente como fachada, e no fundo tinha uma edícula, e lá era o centro de tortura. Um pátio grande e logo na entrada você tinha as celas. E aí eu fiquei. Nós ficamos das 7h30 ou 8 até as 11, mais ou menos. Sei que nós desmaiamos e fomos acordar no hospital militar, lá do Cambuci, que agora chama Cruz Azul. Né? E lá tomamos soro, enfim. E quando nós fomos, só sei que juntou quantidade de médicos e muitos estagiários. E um deles era da organização. Nos avisou os companheiros de que nós estávamos presos e tal. Porque no dia seguinte, nós íamos fazer uma ação na Afonso Bovero, entre a Pompeia e a
Sumaré.
Não. Tem Afonso Bovero. Tem dois quarteirão, três quarteirões. Ali tinha quatro bancos. Até hoje ainda tem. Né? e nós íamos fazer esses bancos simultâneos. Né? Por isso que nós estávamos precisando de muitos carros. E aí é que nos pegaram. Nós íamos fechar a rua e então nós íamos juntar os dois GTAs, mais outros setores de apoio, uma quantidade enorme de carros, porque nós íamos fechar várias ruas, só deixando um corredor para fuga. Esse sistema faz com que impede a polícia também de... Porque você vai criar um congestionamento enorme. E se você demorar pelo menos 15 minutos, é o tempo máximo que a gente tinha para fazer toda a operação.
E, senhor Takau, do hospital o senhor voltou para a delegacia na Totóia, na Operação Bandeirantes.
Isso.
Aí o senhor teve contato com o delegado Fleury diretamente?
Não, o Fleury ele era do DOPS.
Do DOPS.
É. Lá era só... A maioria eram militares.
Tá.
E alguns PMs, né?
E o senhor chegando na prisão, o senhor foi interrogado? Chegou a ser torturado na interrogação?
Lá na Operação Bandeirantes, colocaram a gente numa maca. Amarraram as pernas e as mãos, jogaram água na gente e choque elétrico, aquele telefone de campanha. E com sangramento, quer dizer, eles botaram um esparadrapo e tal, mas o sangramento continuou. Só sei que nós perdemos o sentido. E a gente sempre falando que nós éramos estudantes, né? Estudante, nós íamos pegar esses carros para fazer balada e tal, etc. E ficamos mantendo essa situação. Porque se nós abríssemos, o dia seguinte tinha aquela grande ação. E nós tínhamos um ponto de encontro. Por isso que eles nos torturam logo no primeiro momento, para ver se você consegue obter dados, né? Pessoas, locais. Né? E tem que ser em 24 horas, porque em tese, a organização dizia, você tem que aguentar 24 horas. Ou, no máximo, 48, depois, se você não aguentar. Mas é o tempo para que o pessoal fuja e faça a limpeza dos aparelhos. Não é isso? Porque a questão é que ninguém seja preso. Se cair um aparelho, não há nenhum problema. Por isso que eles também sabem disso, e começam a torturar você violentamente e para que você ceda essas informações, porque depois eles sabem que... E o pessoal do hospital, um desses médicos, é que avisaram a organização e houve a limpeza de tudo que nós conhecíamos. Eu e o Lichtenstein. Essa era a nossa regra. Né?
E, Takau, você depois de preso, logo depois o Marighella morre, você fica preso e é trocado por um embaixador
suíço.
Isso. Com mais 69 presos políticos. E você vai para Cuba, e em Cuba você continua tendo uma atuação bastante ativa, primeiro na organização, e depois volta ao Partido Comunista. Como é que foi essa parte da sua trajetória?
Nós fomos... nos reunimos todos os prisioneiros, os 70, no Galeão, na área militar do Galeão, e um avião comum com nós todos algemados, nos levaram até o Santiago do Chile. Até aquele momento, nós estávamos no Carandiru e nos tiraram do Carandiru no meio da noite. Falei, nós vamos ser jogados por aí, e pensando que nós íamos ser assassinados. Aí levaram a gente para o DOPS, tiraram a roupa da gente e fotografia de todos os lados. E tocar o piano novamente para todo mundo. E aí o Fleury disse, se vocês voltarem, não tem perdão. Vocês vão ser assassinados. E aí, até aí, a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Porque o Fleury não disse para nós nada sobre o sequestro. Nós ficamos sabendo do sequestro só no Rio de Janeiro. Porque algumas pessoas que vieram de outros estados leram nos jornais, ou os presos políticos, os presos comuns, avisaram eles que houve um sequestro e que seriam trocados por 70 pessoas. Aí é que nós nos tranquilizamos. Mas, até assim mesmo, dentro do avião, ficamos várias horas lá dentro. Porque eles tinham esperança de tentar localizar o local onde o embaixador estava. Porque este foi o último sequestro e foi o mais longo deles, em dias. Acho que demorou a negociação mais de 20 dias. Porque eles devem ter mudado de regras, começaram a dificultar a soltura dos presos. Então, começaram a vetar alguns nomes. Essa é uma forma de ganhar tempo. E fizeram isso, vetando um, dois, três, quatro. Até que houve um ultimato do pessoal que fez o sequestro, dizendo, olha, aqui já é o nosso limite. Ou dá ou desce. Né? Aí eles viram que porque quem fez o sequestro foi o Lamarca. E por isso que a ação foi muito bem planejada. E isso foi realmente o último sequestro, e praticamente nos estertores, o começo da descida. Né? Porque aí, depois de mais uns 2 anos, todas as organizações estavam dizimadas.
Para terminar aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Takao, você que lançou o livro agora e que sempre foi muito participativo de todos os movimentos para resgatar a memória do regime militar. Como você vê a coisa da Comissão da Verdade hoje? Qual a importância disso? E, para terminar, você é a favor da revisão da lei da anistia?
Com relação à Comissão Nacional da Verdade, eu sou inteiramente a favor, apesar de que ela tem algumas limitações, fundamentalmente no seu caráter, que ela não tem o caráter punitivo. Né? Ela tem o caráter de levantar todas as atrocidades e os crimes cometidos pela ditadura, que ela está fazendo, eu acho que de forma exemplar. E a importância é que, em todos os estados, começaram a ser criados comissões estaduais, comissões municipais e comissão por setores. Quer dizer, tem na universidade, no movimento operário, né? No sindicato dos jornalistas, sindicato dos médicos, enfim, você tem essa capilaridade que está dando importância maior, né, para que você colher mais dados sobre o que realmente aconteceu naqueles 21 anos da ditadura militar. E até nós temos no Sindicato dos Advogados e na OAB também tem uma comissão da verdade em que o Atom e eu somos partes, apesar de nós não termos sido advogados de presos políticos. Então, mas eles colocaram nós dois porque acho que mais para cereja no bolo deles, né? Porque nós não éramos advogados na época. Mas eles estão fazendo levantamentos e todos os advogados que foram advogados de presos políticos ou advogados que foram perseguidos no seu exercício das suas funções pela ditadura. E o Sindicato de Jornalistas também, idem. Eles estão fazendo levantamento de todas as questões sobre a censura. Eu acho que a importância é que todo esse material colhido pode servir de elemento para que o Ministério Público possa abrir ações contra os nossos os militares que cometeram essas atrocidades. Com relação à revisão, né, eu mesmo sendo a favor, eu creio que não há uma correlação de forças dentro do parlamento para você aprovar uma moção como essa. Porque a transição da ditadura para o chamado regime democrático, entre aspas, foi uma negociata por cima, né? E até a própria lei da anistia foi uma negociação por cima, né, em que até a chamada oposição consentida participou, né, e colocou-se que a anistia é recíproca. E aí o nosso ilustre ministro Tarso Genro, né, eu acho que de forma deliberada, levantou a bola. O que, que ele fez? Ele convocou uma sessão na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, com relação à revisão da lei da anistia. Isso foi parar, quer dizer, ele levantou a bola, a OAB Federal entrou com uma ação de esclarecimento no STF, e aí o STF disse não, a lei anistiou os dois lados. Então, eu acho que houve uma ação deliberada de setores do PT, principalmente esse zeloso ministro, em que não quiseram colocar o dedo na ferida. Então, para dizer que não foram eles que fizeram isso, dizendo que foi o STF, a única saída hoje é a Organização Internacional dos Juristas da OEA, em que você tem condições de levar todas essas questões para lá, mas que você também... A efetividade disso é duvidoso, porque eles já foram condenados pelo desaparecimento dos guerrilheiros do Araguaia, e até hoje não aconteceu nada. Então, para acontecer alguma coisa, deve existir todo um processo da sociedade civil pressionando. E essa pressão não existe. Enfim. E também os nossos parlamentares, a base parlamentar do governo, também não tem interesse em mexer com os militares. Então, infelizmente, este é o nosso país.
Takao, a gente vai encerrando esse programa Central da Memória, agradecendo a sua presença aqui. Obrigado por utilizar e perder um pouquinho do seu tempo, ou ganhar, enfim, ganhar para a gente, né, que ouviu essas histórias. Valeu por ter vindo.
Eu também gostaria de agradecer o convite. Eu acho que a Comissão da Verdade, quer dizer, e toda essa atividade em que vocês também são uma parte desse processo da recuperação da memória, né, dos 50 anos da ditadura, que esperamos que não aconteça mais e que a nossa sociedade crie instituições mais sólidas, né, que não permita que isso aconteça outra vez. Muito obrigado.
Valeu, João.
Obrigado, Takao. Foi uma honra sentar aqui com você e te ouvir.
Chico Malta.
Uma honra também, seu Takao. Muito obrigado. E obrigado aos demais aqui.
E a gente fecha com uma sugestão do próprio Takao Amano. A gente vai ouvir Caetano Veloso com London, London. Central da Memória, você já sabe, chega sempre às terças às 7 da noite ou quando você preferir ouvir em central3.com.br. Até a semana que vem. I'm wandering round and round. Nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely soul. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes
go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky.